As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Está identificado um homem de 59 anos, residente em Coruche, como suspeito da morte de uma mulher na sequência de um assalto a uma habitação que ocorreu na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. Foi já em maio de 2013. O homem em causa esteve em fuga às autoridades durante todo este período, mas acabou por ser detetado e detido, sendo que desta forma o julgamento vai mesmo avançar. Esteve em causa um assalto que terminou então em tragédia, face à morte de uma senhora de 84 anos, vítima de ferimentos causados pelas agressões que sofreu. Refira-se que a mulher residia com uma irmã de 89 anos, também ela alvo de agressões. As autoridades ainda estarão no rastro de um segundo suspeito, mas neste particular não há qualquer certeza sobre a sua localização, apesar de estar em curso um mandado internacional.
Rádio Hertz, informação.
O número diário de infecções que Portugal tem registado no decurso das últimas semanas é motivo de preocupação, disse à ERTE Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTE, a médica não teve dúvidas em afirmar que o desconfinamento, em algumas situações, foi feito rápido demais, advertindo que esta doença se propaga com facilidade. Maria dos Anjos Esperança deu como exemplo o surto no coro do Santuário de Fátima.
Números com alguma relevância e números, sobretudo, que nos causa preocupação. E devemos realmente estar, não temos que ter medo, não temos que estar assustados, mas devemos estar preocupados. O desconfinamento foi feito da forma que foi. Foi, quanto a mim, em algumas circunstâncias, rápido demais. E a prova está daquilo que está a acontecer agora para a zona mesmo daqueles concelhos Lisboa, e é bom que as pessoas fiquem preocupadas, é bom que as pessoas vejam que bastou um caso de doença, por exemplo, no coro do Santuário de Fátima, para estarmos já com muitos casos. É preciso que tenham a noção de que realmente é muito fácil a transmissão desta doença e é muito fácil o aparecimento de novos casos.
O município de Tomar quer exercer o direito de compra sobre o edifício dos SEMAS o mais tarde possível. A afirmação é da Presidente da Câmara e refere-se a um processo a decorrer em tribunal, neste caso sobre um imóvel sobre o qual a autarquia até exerceu o direito preferencial de compra. Anabela Freitas refere que, enquanto não sair uma decisão do tribunal, a autarquia vai continuar a pagar renda mensal, ainda que esteja um novo valor em negociação.
Em relação à ação que decorre em tribunal dos SEMAS, portanto, na altura o tribunal pediu para que se chegaríamos a um acordo, foi tentado um acordo que não chegamos, porque, entretanto, enquanto não houvesse decisão, aquilo que estaria em cima da mesa era aumentar a renda que estamos a pagar. Entretanto, houve esta questão e, portanto, os tribunais deixaram de funcionar. Durante este tempo, nós mandámos fazer uma avaliação ao edifício. E, portanto, da avaliação que foi feita, o preço que estava a ser pedido, portanto, salvo erro, os 550 mil euros, é um preço justo, é um preço de mercado. Aquilo que estava a ser pedido enquanto arrendamento já é um preço muito superior àquilo que são preços de mercado. Apesar dos tribunais terem começado a funcionar, nós tínhamos durante este período, não foi este o único processo em que nós fizemos isso. Fizemos isso em mais alguns processos, que pedimos caráter de urgência na análise do processo, porque era possível pedir caráter de urgência e podia ser que, assim, antes dos tribunais começarem a funcionar, começassem a pegar na ação novamente. E, portanto, este é o ponto de situação. E, na questão da renda, vamos lá ver uma coisa. O município, a exercer o direito de preferência, que é isso que motivou a nossa ação, quer exercê-lo o mais tarde possível. Portanto, é meio milhão de euros que ali está. E, portanto, é a nossa... exercê-lo o mais tarde possível. Okay? E, portanto, enquanto isso não acontece, foi proposto um aumento de renda. E nós, para aceitarmos esse aumento de renda que foi proposto, mandámos fazer a avaliação. Mandámos fazer a avaliação não só por causa disso, foi também para perceber se o valor dos 550 mil euros era um valor de mercado ou não. Sendo certo que a ação teve que ser colocada por esse valor, que foi esse o valor da transação. E, portanto, aquilo que nos foi proposto em matéria de... Porque havia um contrato de arrendamento que terminava, penso eu, em maio, não é? Penso eu em maio. E, portanto, tem que haver continuidade no contrato. E, portanto, aquilo que foi a renda que nos foi proposta, nós não podemos aceitar aquela renda, porque ela é largamente superior àquilo que são valores de mercado. E, portanto, estamos a gerir dinheiros públicos e, portanto, mandámos fazer a avaliação para fazer uma contraproposta no valor da renda. Portanto, enquanto isto não se decide, tem que haver aqui um contrato de arrendamento, não é?
João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviubeira, Conselho de Tomar, garante que o encerramento do posto médico de Casais é uma situação temporária, neste caso por questões de segurança em torno da pandemia que atravessamos. Aliás, esta justificação foi mesmo remetida por escrito para o Executivo da Junta, num texto a que a ERTE teve acesso e onde o ASES Médio Tejo não teve dúvidas em afirmar que a exceção de casais apresenta constrangimentos físicos que favorecem a possibilidade de contágio, pondo em causa a saúde de todos os que a frequentam. João Luís Alves disse compreender esta situação, como também disse compreender a preocupação dos utentes que o têm abordado, no sentido de perceber as razões pelas quais o posto ainda não reabriu 3 meses após o fecho.
O encerramento de um posto médico, como é o caso deste, que é um posto médico de proximidade, causa transtornos, nomeadamente às pessoas que têm dificuldade na mobilidade. Isso eu entendo. Concordo que para esses vá afetar negativamente portanto, a sua qualidade de saúde. Mas quando o posto encerrou, tive o cuidado de falar pelo telefone com a senhora diretora da ASES Médio Tejo em finais de março, princípios de abril, salvo erro, e pedi-lhe explicações sobre isto, sobre esta situação. E ela disse-me e garantiu-me e disse-me textualmente, o Sr. Presidente pode ficar tranquilo e descansado que este encerramento é provisório. Trata-se de uma medida que tem a ver com as questões de segurança de saúde relativamente ao Covid-19 e, portanto, portanto, a Administração-Geral de Saúde entende que não estão reunidas as condições mínimas e, portanto, enquanto durar a pandemia, o posto médico vai encerrar, sendo que as pessoas que são servidas por este posto médico podem se deslocar aqui ao posto médico da Venda Nova, que é a cerca de 1,5 km de distância, e serão atendidos da mesma forma. Portanto, isto foi como foi dito pela senhora diretora da ASES Médio Tejo. Bom, eu respondi, bom, se isto de facto se trata de uma medida provisória e se não existem condições de saúde, de segurança, quem sou eu, quem é o Presidente da Junta para dizer que não? Portanto, aceitei e, portanto, compreendi a situação e foi o que aconteceu. Posteriormente, as pessoas começaram-se a alarmar, a questão do Covid também é uma questão que não se resolve com a rapidez que nós todos desejamos, não é verdade? E as coisas foram-se arrastando. Já passou o mês de abril, já passou o mês de maio, já estamos quase no final de junho. E noto alguma preocupação nas pessoas, e já fui abordado, inclusivamente, por algumas pessoas na rua, se eu sabia alguma coisa sobre o que estava a passar. Tive, inclusivamente, uma reunião na farmácia de Casais, com a senhora doutora proprietária da farmácia, onde disse precisamente o que acabei de dizer agora, que tinha sido confrontado com esta situação, e aquilo que ficou combinado, e aquilo que eu fiz de imediato foi fazer um mail para a ASES Médio Tejo, para a senhora diretora, a perguntar se esta situação ainda iria durar muito, se havia alguma previsão para quando é que iria reabrir o posto médico, ou se me podiam dar alguma informação, outras informações que eu desconhecia. E foi-me respondido por escrito, e eu vou ter até a oportunidade de vos enviar este mail que recebi para vocês poderem verificar, foi-me respondido que, por enquanto, mantinha a situação da pandemia e que continuava a não haver condições de segurança e, portanto, iria continuar a situação por tempo indeterminado até a situação estar, não digo a pandemia resolvida, mas pelo menos até as restrições serem levantadas. Portanto, é esta a situação. Nós acompanhamos também com a preocupação das pessoas, mas, enfim, penso que da nossa parte não há muito mais a fazer, a não ser pedir esclarecimentos e, entretanto, esclarecer também a população sobre esta situação.
Um homem de 37 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento por suspeitas de violência doméstica. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirma o cumprimento de um mandado de busca domiciliária à altura em que foram apreendidas uma espingarda de caça, uma cartucheira com dois cartuchos de calibre 12 e ainda uma arma de alarme. O detido foi constituído arguido, submetido a termo de identidade e residência e será presente à autoridade judiciária competente para aplicação de medida de coação. Tal como estava previsto, a Câmara de Tomar irá reativar a cobrança de tarifas de estacionamento a partir de 1 de julho, depois destas últimas semanas de interregno perante a pandemia que vivemos. Desta forma, segundo nota informativa da autarquia, o pagamento será retomado nos parques situados na Avenida Marquês de Tomar, na Alameda 1 de Março, na Avenida General Norton de Matos, no terreiro de Dom Gualdim Pais e Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Pelo contrário, o registro para outras estruturas do género, em que o regime gratuito continua em vigor, como acontece na Avenida Doutor Cândido Madureira, na Praceta Infante do Henrique, na Rua dos Arcos, do número de polícia 40 ao 52-A e a totalidade dos lugares de estacionamento existentes do lado esquerdo, no troço entre a Rua Torres Pinheiro e a Travessa dos Arcos, para além na Rua Infantaria 15 e na Travessa da Misericórdia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O mercado municipal de Tomar já dispõe de sistema de som no respectivo interior do edifício. A instalação foi feita recentemente por parte da Câmara, sendo que o vereador Hélder Henriques, responsável pelo Pelouro, justificou este serviço com a facilidade na divulgação de avisos, instruções ou até mesmo para possibilitar a existência de música ambiente. No entanto, segundo o próprio eleito, não tardaram a surgir críticas em torno precisamente dos gostos musicais. Isto porque a empresa responsável pelo sistema colocou a conhecida como Música Pimba nas colunas.
Uma delas tem a ver com a instalação na passada semana do som dentro do mercado municipal. Portanto, isto era um desejo que havia para a colocação de som, nomeadamente para fazer alguns avisos, algumas recomendações, dar algumas instruções de uma forma fácil e também proporcionar às vezes uma musicazinha ambiente. Claro que nós ensaiámos isto com uma pena do indivíduo que foi lá montar o equipamento, da empresa que foi montar o equipamento, e logo surgiram as críticas de que a música é música pimba. Ora pá, não é propriamente para isso que instalámos o som do mercado.
A Câmara de Alvaiázar foi apanhada de surpresa com a decisão da administração do Milénio BCP em fechar a agência situada naquela vila do distrito de Leiria. Uma decisão que já motivou protestos da população que não se conforma com o fecho de um balcão que já tem 42 anos de existência. Célia Marques, presidente do município de Alvaiázar, em declarações à ERTE, admitiu que também foi apanhada de surpresa pela situação, assegurando que a autarquia tudo está a fazer para que esta não seja uma guerra perdida.
Obviamente que apanhou a Câmara de surpresa, nós não tínhamos quaisquer indícios, dados, previsões que esta situação pudesse acontecer. Muito pelo contrário, no histórico dos últimos anos, a percepção que tínhamos era que a agência estava bem e que os resultados financeiros até do movimento da agência era significativo. E era uma situação que não era expectável. No dia 17 de junho fui efetivamente confrontada com a senhora diretora da zona de retalho do centro do Milénio BCP, dar-nos a informação que a agência iria encerrar até ao final do mês de junho. Foi um grande choque para todos na Câmara Municipal, para mim também, porque, como digo, nada fazia prever que esta situação pudesse acontecer. Nós de imediato encetámos esforços para tentar contactar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Milénio BCP, expusemos logo o nosso ponto de vista, a análise que fazemos, porque consideramos que não pode ser aceitável na sede do Conselho a retirarem a única agência, ainda por cima, que o banco tem no Conselho. É a única agência do Milénio BCP, uma agência que já existe há tantos anos, que faz parte, como referiu e bem, da história da Vila de Alvaiázar, que tem um vínculo direto com grande parte da nossa população, porque foi a primeira agência bancária que surgiu, e para além disso, atendendo às dinâmicas atuais, às dinâmicas territoriais de coesão territorial, a toda a estratégia nacional para atrair pessoas para o interior, desde o apoio no teletrabalho, desde as estratégias dos quadros comunitários do atrair para o interior, com majorações nas candidaturas para as empresas se fixarem, esta decisão do banco vem completamente em contraciclo com tudo aquilo que nós diariamente ouvimos na comunicação social e que todos nós, todos os dias, criamos e tentamos criar novas dinâmicas e novas estratégias para atrair investimento. E neste momento em particular, que o município tem uma estratégia tão definida e já implementada com resultados na área da atração de investimento, na criação de postos de trabalho, com uma nova zona industrial a crescer, é completamente inexplicável esta decisão.
A Escola de Condução Tomar Drive assinalou um ano de existência. Num pequeno convívio que decorreu no restaurante O Tabuleiro, houve assim a oportunidade para olhar para este ainda pequeno período de atividade, um período marcado pelo sucesso, conforme fez questão de referir Amílcar Ferreira, o rosto mais visível da Tomar Drive.
E superou todas as expectativas, portanto, faz hoje o ano que abrimos portas, portanto, depois de um processo que não foi fácil, portanto, e superou todas as expectativas, quer a nível de inscrições, tivemos centenas de inscrições durante este ano, quer a nível de aprovações, tivemos mais de 95% de aprovações, portanto, é uma alegria enorme, para mim, para a nossa equipa e certamente também será para Tomar e para os tomarenses, porque viemos trazer algo diferente ao ensino de condução. Portanto, certeza mesmo que somos a única escola em Portugal que, se alguém tiver o azar de reprovar nesta escola, não há ninguém que pague nenhuma taxa de reprovação. Portanto, nós trabalhamos muito, acho que trabalhamos bem, de forma que os alunos passem à primeira e sejam incutidos com atitudes positivas em relação à segurança rodoviária. Portanto, foi um ano, como disse, de grande sucesso, que ultrapassou todas as expectativas, portanto, e acho que todos nós estamos de parabéns. Quando digo nós, digo a equipa e digo os alunos. Digo os alunos que eles identificaram-se connosco. Eles tiveram uma empatia, uma simbiose connosco e todos juntos partimos para os mesmos objetivos, que é a aprovação à primeira. Vivemos em um período difícil nas nossas vidas, em que as pessoas, o dinheiro não abunda, portanto, e não há dinheiro para pagar taxas de aprovação. E nós queremos manter, e digo aqui publicamente, que vamos manter esta escola a não haver taxas de aprovação. As pessoas, se alguma tiver o azar de reprovar, nada paga. Mas, como já frisei, portanto, a nossa taxa de aprovações foi um sucesso, mais de 95%. Tudo aprovou.
Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Hoje iremos tentar perceber como é que os médicos interpretam as análises do colesterol e o que é a dislipidémia. O termo dislipidémia refere-se à elevação no sangue de colesterol e ou triglicerídeos ou à diminuição dos níveis de HDL. As causas podem ser primárias, isto é, genéticas, que são raras, ou secundárias. As causas secundárias são responsáveis por muitos casos de dislipidémias em adultos. E a causa secundária mais importante nos países desenvolvidos é um estilo de vida sedentário, com ingesta excessiva de gordura saturada, ácidos gordos insaturados, trans e colesterol. A dislipidémia por si só não causa sintomas, mas pode provocar doença vascular sintomática, incluindo doença coronária, como o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou doença arterial periférica, entre outras. A primeira etapa no diagnóstico de dislipidémia é realizar a medição das concentrações de colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos no sangue. Não há um ponto de corte natural entre as concentrações de colesterol normal e anormal, pois as medidas de colesterol são contínuas. Assim, pode ser um erro, e acontece com frequência, retirar ilações através dos limites de normalidade que são apresentados nos resultados das análises. Provavelmente, existe uma relação linear entre as concentrações de colesterol e de risco cardiovascular. De forma a que, quanto mais baixo o valor de colesterol, mais protegidos estamos, menor o nosso risco cardiovascular. Sendo o inverso também verdade, quanto mais alto estiver o colesterol, maior o nosso risco. Por consequente, não há definição numérica de dislipidemia. O termo aplica-se a concentrações de lípidos para os quais o tratamento se mostrou benéfico para diminuir significativamente eventos cardiovasculares. Então, no tratamento do colesterol alto, a palavra-chave é risco. Risco cardiovascular. O que é o risco? É a probabilidade de uma pessoa desenvolver um evento aterosclerótico cardiovascular, AVC, infarto do coração. Sabemos que o benefício é maior para reduções de LDL, o colesterol mau. Este é o colesterol que os médicos mais valorizam, o colesterol LDL. Habitualmente, este valor não aparece nas suas análises e os médicos calculam-no através de uma fórmula matemática. Definido que esteja o risco cardiovascular, definido que esteja o valor de LDL, os médicos aconselham o tratamento. E o tratamento passa por alterações alimentares, atividade física e fármacos hipolipemiantes.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.